Olá, ouvinte do Todo Dia Podcast, tudo bem com você, meu caro ouvinte? A parada é a seguinte, é muito comum cair mulher aqui de paraquedas, ela não entende nada, aí ela vai lá expor, esbravejar nos comentários toda a sua indignação. Aí eu como um bom samaritano, eu como um bom ser humano, eu tento descer no mesmo nível e conversar de igual para igual e tentar discutir e argumentar e tentar debater as ideias para chegar num consenso, porque eu acho muito importante você discutir de pessoas as quais discordam das coisas que você tem a dizer, porque ou isso vai solidificar ainda mais os seus argumentos, ou então pode ser que você reveja alguns conceitos, reveja algumas ideias e você reformule a sua forma de pensar. Então eu gosto de discutir, eu gosto de conversar com pessoas que pensam diferente das coisas que eu penso, inclusive, principalmente quando essas pessoas são pessoas as quais eu estou atacando aqui no Todo Dia Podcast. Só que uma coisa que você tem que entender é que quando eu ataco alguém aqui, é sempre num tom de comédia, porque Todo Dia Podcast é um canal, é um podcast onde você vê a tragédia da vida como uma comédia. E a gente ri desse tipo de coisa. Mas não é nem todo mundo que tem esse bom humor, esse senso de humor, aí cai aqui de paraquedas e não entende nada. Dito isto, no podcast de hoje, meu caro ouvinte, eu vou te ensinar a como ganhar uma discussão com uma mulher.
Attention, attention. Mesdames, messieurs. Inspirez, expirez. C'est juste le Todo Dia Podcast. C'est juste le Todo Dia Podcast.
Então, como ganhar uma discussão ou debate ou argumentação com uma mulher, meu caro ouvinte? E a resposta é a seguinte. Não tem, cara. Não tem como vencer argumentação, discussão com uma mulher. Não tem. Isso é uma missão impossível. É porque as mulheres são intelectualmente superiores ao homem? Claro que não. Você sabe muito bem que não. Mas a questão é a seguinte, meu caro ouvinte. A gente tem que entender que os homens e as mulheres possuem uma programação diferente. Esquece tudo aquilo que te falam de que os homens e as mulheres são iguais. Ah, tudo que o homem faz, a mulher também pode fazer. Tudo que a mulher faz, o homem também pode fazer. Não tem essa. A nossa programação mental, o nosso DNA é diferente. Existe uma programação diferente. Isso está correlacionado diretamente com a nossa necessidade de sobrevivência e reprodução. Repita! Sobrevivência e reprodução. Tudo que o homem e a mulher fazem, sei lá qual que é a concordância verbal desta merda, mas tudo que cada um faz é com o intuito de sobreviver e reproduzir. Qual que é a programação do homem? É uma programação extremamente lógica e empírica. Tudo aquilo que você processa na sua mente, você processa de forma lógica e empírica. Já na mulher, todo tipo de informação que ela recebe e processa, ela faz isso de forma emocional e sentimental. Quer dizer que nenhum homem é emocional e sentimental, porque eu tenho um amigo meu que, nossa, o cara chora por... Imagina que existem prioridades na sua programação. E as prioridades masculinas são lógicas. Depois vem a prioridade emocional. Entendeu a diferença? Um lado é mais forte para um e o outro é mais forte para o outro. É isso que eu quero que você entenda, tá bom? A verdade é que o ser humano se acha demais, tá? O ser humano se acha pra cacete e ele esquece que ele é apenas só mais um animal. Nós somos animais, cara. Nós temos instinto. E a gente responde aos instintos. Alguns homens conseguem dominar esse instinto melhor do que os outros. Sim, existem caras que conseguiram fazer isso. Mas na sua grande maioria, 90% dos seres humanos, eles simplesmente vivem obedecendo aos seus instintos. O homem precisa sair para caçar, então ele vai pensar, tá, que eu preciso para poder caçar? Eu preciso de uma ferramenta, porque o animal é mais forte, mais rápido e mais ágil do que eu. Então eu preciso de uma ferramenta que equipare os poderes que o animal tem com os meus poderes, porque eu caçar com as próprias mãos, provavelmente eu não vou conseguir. Então eu preciso de uma ferramenta, preciso de uma armadilha para poder caçar. O mesmo vale pro quesito da reprodução. gente está sempre resolvendo problemas de sobrevivência e de reprodução. É quando o homem parte para o lado reprodutivo, o cara pensa, o que eu preciso fazer para conseguir reproduzir? Ah, preciso me destacar na sociedade. Então, o que eu vou fazer para me destacar na sociedade? Eu vou ser o cara que tem mais posses, eu vou ser o cara que tem mais terras, eu vou ser o cara que tem mais propriedades, eu vou ser o cara que vai ficar uma hora na academia para ter um porte físico legal. Isso vai me trazer destaque, isso vai resolver isso do lado do homem. Do lado da mulher, ela precisa ter essa conexão emocional. Por quê? Porque a mulher tem o... Não sei se eu posso chamar isso mais de dom também, né? Foi-se o tempo, né? Acho que é muito ser muito vaginocrata você mandar essa, mas vamos lá. É só pra você poder entender. A mulher tem o dom de dar a vida. Pronto, eu sei que isso é muito... Até mesmo porque hoje em dia... As mulheres estão... Porque você sabe que hoje em dia a mulher não quer ter responsabilidade de nada, né? E o ultimate, o responsibility takeout, o ultimate da mulher não ter mais responsabilidade de nada é querer passar a lei de aborto, né? Porque aí elas não vão ter mais responsabilidade nem de uma má escolha reprodutiva que ela tem. Foi lá, deu pro cara, engravidou, se arrependeu, ela quer lá poder ter o direito de matar o bebê e cancelar toda a responsabilidade que ela tem em relação àquilo. A mulher não tem responsabilidade de nada, então hoje em dia soa meio falso e meio feio você dizer que a mulher tem o dom da vida, porque... Nem as próprias mulheres mais valorizam esse negócio de ser mãe, tá? Mas as mulheres têm essa capacidade que o homem não tem de dar a vida, de dar continuidade à espécie através da gestação. Justamente por conta da gestação, a mulher precisa ter um apego mais emocional e sentimental com as situações e com as coisas. Porque ela vai carregar durante 9 meses aquele negócio na barriga dela que vai fazer ela passar mal, ela vai ter dificuldade de locomoção, ela vai ter dificuldade para poder fazer as tarefas e atividades que ela sempre faz, a beleza dela vai ser alterada porque ela vai engordar. Logo, ela precisa ter um apelo sentimental e emocional com a criança, porque... Se a mulher pensasse de forma lógica, a primeira coisa que ela pensaria é: não quero engravidar, porque eu não quero ficar 9 meses com os meus hormônios alterados e ficar gorda e não poder me locomover e não poder fazer as coisas que eu gosto de fazer e alterar minha aparência física, blá blá blá. Mas como a mulher tem esse lado mais emocional e mais sentimental, essa programação permite que ela tenha uma conexão com aquela criança que está sendo gerada no seu ventre. Ela tem um apelo emocional e isso faz com que ela não se desconecte dessa função que ela tem. Então você entendeu qual que é a diferença? Por que o homem é mais lógico e empírico? E por que a mulher tende a ser mais emocional e sentimental? São por esses motivos. A gente está sempre de novo. Eu vou tentar resumir mais uma vez. Nós, seres humanos, estamos sempre tentando resolver os nossos problemas de sobrevivência e de reprodução. Para o homem conseguir resolver seus problemas de sobrevivência e de reprodução, ele tende a ser mais lógico e mais empírico. Para a mulher resolver seus problemas de sobrevivência e de reprodução, ela tende a ser mais emocional. Dito isso, por que você nunca vai ganhar um argumento ou uma discussão com uma mulher? É pelo simples fato de que o argumento lógico e empírico é um negócio real, é um negócio factível, é um negócio tangível, é um negócio que você consegue provar. Pronto, acho que essa é a melhor definição. Quando você pensa de forma lógica, você consegue provar. 1 + 1 = 2, você consegue ir lá e provar. Você pega uma laranja, 1 + 1 = 2. Pronto, provou, fechou, não tem discussão, não tem papo. Esse é o lado lógico. Já a mulher... Ela vai sempre partir para o campo emocional. E aí, meu caro ouvinte, você vai perder. O motivo é, você não tem essa programação emocional e sentimental para poder discutir com ela. Quando ela te jogar no campo emocional, cara, já perdeu. Porque isso não faz parte da sua natureza, isso não faz parte da sua programação. Você vai tentar aplicar a lógica para o campo emocional e aí você vai perder. Além do fato de que este é o segundo motivo, o campo emocional é um campo extremamente subjetivo. É um campo extremamente aberto a interpretações. É interpretação ou interpretação? É interpretação, né? É um campo extremamente aberto a interpretações e aquele negócio muito subjetivo não dá para chegar num ponto conclusivo. ela tende a ser mais emocional. E aí, o que a mulher vai fazer? Ela vai perguntar para você: o que aconteceu com você, hein? Quem foi que te machucou? Quem foi que te fez mal? Mamãe não te tratou muito bem? Mamãe não era boazinha com você? Por que você é tão amargo? Ai, por que você é tão machista? Por que você é assim? O que aconteceu com você? Isso é uma coisa que acontece sempre. Se eu dou a ela o que ela quer, se eu desço pra esse campo emocional, que é o campo de batalha dela. Imagina que você é o 15 de Jaú. Você vai jogar contra o Barcelona lá no Camp Nou. Camp Nou é do Barcelona? Acho que era, não sei. Você vai jogar contra o Barcelona lá no Camp Nou com o seu time B, do 15 de Jaú. Você vai perder, cara. Não tem como vencer. Então ela te traz pra jogar no campo dela, você vai acabar perdendo. Porque aí ela vai perguntar: tá, o que aconteceu com você? Por que você tem esses pensamentos tão machistas? Por que você não consegue ser tão emocional quanto eu? Aí você vai lá e vai lembrar de uma história: não, porque eu conheci uma menina quando eu tinha, sei lá, 15 anos, eu chamei ela pra sair, eu fui lá, esperei na porta do cinema e ela não apareceu. Aí ela vai falar: ah, então é por isso que você é assim, é por isso que você é machista. Vamos parar com isso, tem algo de errado com você, entendeu? Quando você desce pro campo emocional pra discutir com uma mulher, e você dá a ela o que ela quer, ou seja, você também se torna um ser emocional, aí ela vai usar isso contra você, ela vai usar isso como se você tivesse algo de errado em você. Aí você fala: não, porque quando eu era mais novo, a minha mãe não me dava muita atenção. Ah, então é por isso que você tem algo de errado com você, você não consegue ser emocional, você não consegue pensar com o seu coração. Então por isso que você é assim, por isso que você deve odiar a mulher, né? Aquela menina não apareceu no cinema, então você odeia a mulher, é por isso que você diz as coisas que você diz. Ah, sua mãe não deu atenção pra você? Ah, então é por isso que você fala, escreve seus comentários aí, seus misóginos aí, machistas, é por isso. Ah, entendi. Então você precisa resolver esse seu probleminha aí com mamãe, hein? Então você precisa resolver esse seu probleminha aí com mulher, hein? Você é frustrado, hein? Provavelmente você não pega ninguém, por isso que você é assim. Então você desceu pro campo emocional da mulher, cara. Perdeu. Mesma forma de que, se você tentar aplicar lógica para uma mulher, ou seja, o contrário também acontece, né? Se você tentar aplicar um pouco de lógica na mulher, ela não vai entender. Ela vai sempre partir do ponto de que você deveria ser um pouco mais sentimental. Você é muito sério, você é muito frio, você é muito seco, você é muito grosso. Grosso, já recebeu esse xingamento de mulher? Quando a mulher fala para você: ai, você é muito grosso. É por isso, cara, porque você tá usando de lógica, você tá usando de métodos empíricos para provar um ponto, para provar uma ideia, para provar uma questão, um questionamento, e ela não tá conseguindo traduzir aquilo de forma emocional. A mulher precisa fazer isso, entendeu? Ela precisa fazer essa tradução, você dá para ela o input lógico, mas é muito, a quantidade muito pequena, né? A quantidade de vezes que a mulher vai conseguir fazer essa tradução pro lado emocional, e geralmente quando ela consegue fazer essa tradução pro campo emocional é quando ela encontra algo que vai diretamente beneficiar ela. Se for algo benéfico para ela, ela interpretar aquele negócio lógico de forma emocional, e aquilo for benéfico para ela, aí ela vai achar justo, ela vai achar bacana, ela vai concordar com você. Se aquilo não for benéfico para ela vai significar que você não está pensando de forma emocional, você está pensando de forma lógica, ela não consegue entender esse tipo de input, e para ela você vai sempre estar errado. Se você não acredita em nada do que eu estou dizendo, tenta fazer o teste. Pega qualquer youtuber mulher aí falando sobre qualquer assunto, sobre política, sobre sociedade, sobre filmes, análise de livros. Você vai ver que toda a argumentação dessa mulher vai ser sempre em tom sentimental, emocional. vai sempre olhando, vai sempre ser, pensa com seu coração, o que que seu coração está dizendo, é a análise que ela vai fazer. Pega qualquer argumento feminista, você vai perceber isso, cara. São sempre argumentos sentimentais, emocionais. Você falar que mulher deveria ficar em casa, ela não vai interpretar aquilo da forma lógica do tipo, por que que a mulher tem que ficar, deveria ficar em casa? Porque aquilo vai proteger ela. O mundo lá fora é uma zona, o mundo lá fora é uma bagunça. Você vai sair pra caçar, você quer que ela fique em casa cuidando das crianças porque é perigoso. Ela pode ser morta pelo animal que você vai caçar. Então o que que você diz? Para proteger a mulher, fica em casa. Só que a mulher hoje interpreta aquilo de forma emocional. Ela vai dizer, ah, então quer dizer que você não quer que eu seja livre. Você não quer que eu faça o que eu quero fazer. Que eu não tenha liberdade para fazer as coisas que eu quero fazer. Então ela vai interpretar aquilo de forma emocional. Aquilo vai dar um output negativo. E você inevitavelmente não vai conseguir vencer o debate com ela. Porque o campo emocional é um campo extremamente subjetivo. Então por mais que você tente argumentar, por mais que você tente contra-argumentar, jogar algo, uma lógica dentro daquilo, não vai funcionar. Tem cara que não percebe isso, tem cara que reclama, o cara fica falando, ah, vocês falam de mulher o dia inteiro, ai meu Deus do céu, vocês são frustrados, vocês precisam transar, só fica falando. Mas cara, vocês não entendem que a gente tá no meio de uma guerra de gênero e a gente tá perdendo essa guerra bonito, cara, a gente tá... olhando para aquele campo de batalha cheio de corpos, a gente tá vendo o que tem de sobrevivente, porque a maioria dos caras já foi completamente derrotado, entendeu? A gente já perdeu essa guerra, a gente tá no meio dessa guerra. Então quando vem o cara e fala, ai, vocês falam de mulher o dia inteiro, vamos falar de outras coisas. O cara não percebe que ele tá evitando você de ir pra luta, cara, de tentar, pelo menos... Aqui é outro ponto importante de se dizer. Quando a gente faz esse tipo de conteúdo, cara, eu não quero que você odeie as mulheres. Eu não venho aqui e falo pra você, cara, a mulher é assim, isso vai fuder com você. Eu não digo isso pra que você odeie as mulheres e fique, ah, as mulheres odeiam. Não, cara. Eu quero que você simplesmente entenda que as mulheres são incapazes de ser aquilo que você espera que elas sejam. E é pra você não se frustrar com isso. De novo, vou repetir. As mulheres são incapazes de ser aquilo que você espera que elas sejam. As coisas que eu digo aqui é para você não se frustrar quando você bater de cara com uma mulher que vai romper com a sua fé nas mulheres, para você não se frustrar, para você não se chatear, para você não se enxurrascar. É, os caras falam muito de red pill, blue pill. O que eu tô falando pra você aqui é o yellow pill. É a pílula do aviso, é a pílula do tipo... Cara, calma, atenção, olha só o que eu vou te falar. Se você quiser levar isso pra sua vida, beleza. Se você não quiser, beleza também. Mas eu tô te dando o alerta, o yellow pill. Acabei de inventar isso aqui, não sei se existe, mas tudo bem. O yellow pill é a pílula do alerta, tô te dando aqui. O yellow pill, cara. Não é pra você odiar a mulher. É só pra você ficar esperto, cara. E o que tá acontecendo aqui? Nos últimos, sei lá, cara. Nos últimos 60, 70... Desde a revolução sexual. Desde as ondas do feminismo. Que o feminismo começou a ficar mais forte, né? E nós somos filhos desse feminismo. A gente tem... Na nossa mente, o feminismo já é implementado, sabe? Essa ideia do cara que chega e fala, ah, nem toda mulher é igual, não pode generalizar, blá, blá, blá. Porque a gente foi educado assim. Você teve uma professora na escolinha que falou pra você que os meninos e as meninas eram iguais. Você tá lá numa sala mista, meninos e meninas, e a professora tratando todo mundo de igual pra igual, sendo que nós não somos iguais. Nós somos diferentes, né? Nossa programação é diferente. Da mesma forma que essa sociedade feminista interpreta que nós homens e homens que fazem coisas de homens, isso é tóxico, isso é errado. Você, homem, você é uma mulher defeituosa. E sabe por que você é uma mulher defeituosa? Porque você não prioriza os seus sentimentos. Então o que a sua professora do colégio primário tentou fazer de você? O que a sua mãe tentou fazer de você? Seja mais sentimental, seja mais emocional. O que a sua psicóloga vai fazer com você? Ela vai tentar extrair de você emoções e sentimentos. Ela vai sentar você num sofá e vai falar, com um tom freudiano, vai falar pra você, fala pra mim, o que que você tá sentindo? O que que você tá pensando? O que que seu coração está dizendo? Ah, eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer X. Aí a pessoa vai falar pra você, o que que seu coração tá te mandando fazer? É isso que seu coração tá te mandando fazer? Então faz. Mas isso é errado, isso não faz parte da nossa programação, não é assim que o homem funciona. O homem funciona de forma lógica. E a partir do momento que você diz pra ele, não, o que que faz? Segue o seu coração. Segue o seu sentimento. O homem faz merda porque não estamos programados pra fazer isso. Tu conhece uma cocotinha? Não, na internet você web namora ela por 2 semanas. Você mora em Cuiabá, ela mora na puta que pariu lá no Rio de Janeiro. Daí o que que seu coração diz pra você? Vai lá conhecer essa menina antes que outro cara roube ela de você. Você vai lá, compra a passagem, você fala, não, vou fazer uma surpresa pra ela. Aqui, a gente tá conversando faz 2 semanas, vou pegar um busão, sair de Cuiabá, vou viajar até o Rio de Janeiro pra conhecer essa menina, vou lá levar uma flor pra ela, vou levar um chocolate pra ela. Você tá pensando com seu coração, você não tá pensando com o seu cérebro. O que que seu cérebro te diria? Cara, você só conhece essa vagabunda há 2 semanas? Que porra é essa de sair da sua cidade lá na puta que pariu pra conhecer ela? Fecha logo essa janela aí, fecha logo esse WhatsApp, bloqueia ela, porque isso não vai dar em nada. Ela vai te trair, esse negócio não vai funcionar, vocês vão ficar namorando à distância, vai dar merda isso aí, cara, esquece. O cara faz uma puta de uma viagem pra conhecer a menina, aí chega lá o que acontece, a menina não era tudo isso, a menina é diferente da foto, a menina trata ele mal, ou às vezes a menina trata ele até muito bem, mas a menina tem alguns probleminhas psicológicos, mas o cara fica, não, mas puta, quebrou, mas eu viajei até a puta que pariu pra conhecer essa menina. Agora eu não vou abrir mão, agora eu não vou desistir. Por quê? Porque ele tá pensando com o coração. Ele não tá pensando de forma lógica. Então o cara acaba se fudendo. Então a sociedade, a sua professora do colégio primário e a sua psicóloga vão dizer pra vocês. Vão dizer pra você, meu caro ouvinte, o que que seu coração está dizendo? O que que você está sentindo? Diz pra mim. O que que você está sentindo? Aí você vai lá e fala, não, porque minha mãe não deixava eu assistir o Cavaleiros do Zodíaco quando eu era criança, porque ela falava que isso era desenho do capeta, então hoje eu estou traumatizada com isso, mamãe, eu te odeio, mamãe. Aí você vai lá, cara, você vai interpretar de forma emocional e sentimental, e isso é errado, cara, isso é muito errado. Por quê? Porque não faz parte da nossa biologia, não faz parte da nossa programação. Você sente que a sociedade hoje está uma bagunça? Você sente isso? Você sente que a sociedade está uma bagunça? A sociedade hoje está uma bagunça por causa disso, cara. Porque nós, homens, somos treinados a ser mulherzinhas. Nós estamos todos afeminadinhos. Chora! E o amor, meu cara, o amor é a religião do século 21, cara. Se antigamente era uma batalha entre Deus e o capeta, hoje em dia é diferente, hoje em dia todo mundo é ateu, mas a religião que predomina é a religião do amor. Você tem que ter muito amor, você tem que amar todo mundo. Vamos nos amar, somos todos iguais, somos todos seres perfeitos, somos todos especiais. Só que a verdade é que quando todo mundo é especial, meu caro ouvinte, ninguém é especial. E qual que é o contrário dessa religião do amor? O contrário dessa religião é o ódio. Ah, discurso de ódio. Precisamos combater o discurso de ódio, o ódio nas redes. Não, não, não. Você falar que alguém é gordo, não, esse é discurso de ódio, não pode. Você tem que amar mais os gordos. Então se você vê um gordo, você fala, gordo, gordo, gordo. Você é lindo, hein, gordo? Quando você vê um cara... que mete uma peruca. Vamos tomar muito cuidado agora com essa parte, hein? O cara mete uma peruca e mete um salto alto e fala, não, não, a partir de hoje eu sou mulher. Me ame porque eu sou um homem, mas eu me identifico como uma mulher e você precisa me amar. Porque se você não me amar, é porque vocês têm ódio de mim. Isso é discurso de ódio. Então você deve ser preso. Hoje em dia existem, cara, leis, cara, contra discurso de ódio. Quem define o que é ódio e o que é amor são as pessoas que estão no topo que dizem pra você agir de forma sentimental e emocional. E quando você não é compatível com esse tipo de pensamento ou idealização de mundo, você pode ir preso se você não agir de forma emocional, sentimental, e se você não se ajoelhar e orar para a religião do amor. Tudo isso para dizer que, cara, não tem como vencer Não tem como vencer uma argumentação para uma mulher, porque ela sempre vai descer pro campo emocional. E o campo emocional, meu caro ouvinte, é o campo que predomina hoje em dia. Qualquer coisa que você fizer vai ser sempre... É tudo puxando pro campo sentimental e emocional. E nós, homens, nós não estamos programados para isso. Então, por isso que a gente se sente deslocado, por isso que a gente se sente... afastado da sociedade, é por isso que a gente se sente perdido, cara. Porque tá todo mundo sendo emocional e sentimental e a gente não é assim. E a gente tenta forçar uma programação que a gente não tem. E aí, o que que acontece quando o cara força uma programação que ele não tem? O cara faz merda, cara. Se o cara agisse de forma lógica, talvez a conclusão dele seria diferente. Você já ouviu falar da parábola do escorpião? Já ouviu falar dessa parábola? Vou ler aqui pra você, meu caro ouvinte. Vamos lá. Certa vez, um escorpião se aproximou de um sapo que estava lá na beira do rio. Aí o escorpião chegou pra ele e falou assim: "Sapinho, sapinho, você podia me carregar até outra margem do rio, por favor? Por gentileza, meu caro." Aí o sapo respondeu, né? "Só se eu for burro, seu imbecil. Você vai me picar, eu vou ficar paralisado e eu vou afundar e vou morrer afogado." Aí o escorpião disse: "Cara, não, você tá louco? Se eu te picar, nós dois vamos afundar. Vem comigo que vai dar bom." O sapo concordou e levou ele nas costas. Aí no meio do rio, o escorpião foi lá e cravou seu ferrão bem fundo no sapo. E atingido pelo veneno, já começando a afundar, o sapo vira pro escorpião e fala: "Seu filho de uma puta, eu sabia, hein?" E o escorpião respondeu: "É porque eu sou escorpião e essa é a minha natureza." Muito bem, meu caro ouvinte, esse foi o Todo Dia Podcast de hoje. Se você concordou, discordou ou quiser complementar algo, tem aí os comentários. Tem também o e-mail para contato, que é o tododiapodcast@gmail.com.
Repita.
tododiapodcast@gmail.com. Também pode me achar no Twitter, jogando lá Todo Dia Podcast, ou então no Instagram duro, @stratoscope2. Joga também aí no YouTube, Cortes Todo Dia... É Cortes Todo Dia Podcast? Acho que é isso, né? Cortes Todo Dia Podcast, que você vai ter acesso aos cortes do Todo Dia Podcast, trechos desses podcasts maravilhosos que eu gravo aqui. E deixa eu ver se tem mais algum recadinho. Acho que é mais isso aí. Então, muito obrigado por ouvir até aqui. Espero que vocês tenham compreendido a mensagem. E até a próxima.